Economista Celson Plácido, da Warren Brasil. Celson, seja bem-vindo, obrigado pela presença.
Bom dia, primeiramente, obrigado pelo convite. E vamos falar sobre economia, né, e fiscal também.
Pois é, a primeira pergunta que eu faço é, na verdade, o pedido de uma análise sua sobre o que o governo apresentou ontem. Menos de um ano, né, do arcabouço fiscal em vigor, já vem uma revisão das contas públicas para 2025 e 2026. Isso mostra que o governo não vai conseguir equilibrar as contas como previa alguns meses atrás, e a gente ainda tem a previsão, pelo menos a expectativa de mercado, de que neste ano, para 2024, também haja uma revisão. Como o senhor analisa esse cenário e que impactos isso pode trazer aí no curto prazo para a economia brasileira?
Ótimo, é um cenário pessimista, né? Primeiro que a gente já não trabalhava com o cenário esse ano, né, que era uma meta de déficit zero, né, ou seja, não tendo as despesas maiores ali por parte do governo do que a arrecadação, porém a gente trabalhava em torno de uns 90 bilhões de reais de déficit. Para o ano que vem, o governo revisou que era uma meta de 0,5% em relação ao PIB, da meta fiscal, ou seja, um número positivo, que o mercado, eu diria, também não trabalhava com isso. Porém, foi bem você citou, em menos de um ano você já tem uma mudança, né, via PLDO 2025, que nada mais é do que, quando a gente fala da lei do arcabouço fiscal, você tem um gasto ali que pode chegar a 0,6% do PIB, ou seja, se tornar negativo. Quando o governo fala que é zero, não é zero essa meta fiscal para o ano que vem. Quando ele está falando, por quê? Porque você tem ali em torno de 0,25% do PIB, né, que é a banda inferior que ele pode utilizar, ou seja, que seria de déficit fiscal, ou é quando a gente olha o primário, mas pode chegar a 0,57%, porque você tem, né, uns abatimentos de precatórios, né, isso óbvio, isso acaba sendo um limite constitucional, né, aí é por conta do STF, mas você tem outros gastos também em relação ao governo. Então, assim, o resultado é negativo e, de fato, qual o impacto que tem economia, perspectivas e tudo isso? Ontem mesmo, o dólar subiu e já vinha subindo, né, de R$ 5,00, ele chegou a atingir, fechar ontem, a R$ 5,18. Tem um efeito externo, que a gente pode falar depois, mas também um efeito interno. E o interno que vem pesando mais, por quê? Se o governo começa a ter problemas, não só em arrecadação, mas principalmente em gastos maiores, e aí não cumprindo a meta fiscal, toda hora revisando por um número pior, gera esse efeito sim, para, olha, Brasil, isso vai gerar inflação, isso vai precisar de juros mais elevados. Hoje, agora mais cedo, 8h30, saiu o relatório Focus do Banco Central, que compila projeção de 100 instituições. A expectativa já da Selic no final do ano, que era de 9%, já subiu. Então a média ficou em 9,13%, ou seja, já tem, né, participantes do mercado financeiro já projetando uma taxa de juros mais elevada. Ontem mesmo, o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mencionou isso. Olha, assim fica difícil, porque se você não cumpre a meta fiscal, eu vou ter que deixar juros mais elevados. Ele não disse isso claramente, mas isso é óbvio que vai acontecer. Então, você tem um efeito que gera mais inflação, você tem um efeito que gera um dólar mais elevado e, obviamente, um juros mais elevado. E isso corrói, né, o poder de compra da população por via inflação. Isso é muito ruim mesmo e traz um cenário pessimista para cá, para o Brasil.
Pois é, já tem instituição financeira que revisou sua projeção para a taxa de juros para 10% no fechamento do ano. E chegar a uma taxa de juros de um dígito, de uma taxa Selic de um dígito, era uma grande expectativa de setores da economia que são muito relevantes. Principalmente, eu destaco o financiamento imobiliário, o setor da construção civil, setor imobiliário como um todo, porque tinha uma expectativa de que chegasse com mais força no crédito imobiliário, no financiamento imobiliário, esse corte da taxa de juros para um dígito. E agora, com esse cenário, tanto internacional quanto das contas públicas, que são os dois tópicos que o Banco Central sempre cita nos seus comunicados para projeção de inflação e projeção dos seus cortes de juros, com essa nova realidade, nós devemos chegar a um dígito na previsão de você, Celson?
Hoje, eu diria que a gente já trabalha, né, com um especialista, que é o Sérgio Goldstein, que é especialista em política monetária, ainda com chegando a 9%. Mas quando a gente analisa o cenário, a gente vê uma piora constante, né, dessas projeções. E aí até o Banco Central, na última ata do Comitê de Política Monetária, né, da ata do Copom, ele já sinalizou, olha, a magnitude de 0,5%, eu não preciso dar 0,5%, então eu posso reduzir o ritmo de corte. Mas a gente não trabalha com a Selic indo para um dígito. Isso que você colocou é extremamente importante, né? Ah, isso afeta financiamento, afeta investimentos. E só para ter uma ideia que vale a pena citar, nós temos, né, é o que a gente fala um pouco, né, eu até comentei isso em algumas palestras, na semana passada já vinha falando sobre isso, não só os problemas geopolíticos, né, que a gente está vivenciando, que influenciam também, que geram incertezas, mas os nossos problemas internos. E a gente tem títulos públicos do governo, a gente está falando do Tesouro Direto, qualquer pessoa tem acesso, que a gente olha que é um título pós-fixado, indexado à inflação, IPCA 2045, que está remunerando a inflação mais 6,04%. E aí, o que acontece? Acho que todo mundo lembra da frase do Paulo Guedes que falava, né, que o brasileiro é rentista. E acaba sendo, né, quando a gente fala por que você vai investir numa economia real, por que você vai, né, criar empregos...
Abrir um negócio, investir na empresa e se deixar o dinheiro parado lá rende mais.
É isso. Como é que você vai ganhar inflação e protegido um juro real de 6% pelo governo? Então a gente fala, né, um pouco Robin Hood às avessas, porque gera inflação, a população que tem menor renda corrói o poder de compra dela e quem tem dinheiro ganha mais dinheiro num cenário como esse. Então, infelizmente, sim, essas incertezas da política fiscal, né, até as ameaças do que se fala do Banco Central, né, que vivem falando mal do Banco Central, que foi eleito o melhor Banco Central do mundo, geram esse efeito de incertezas, juros aí para cima, e seria muito ruim se a gente tiver ainda uma taxa de juros em dois dígitos, é óbvio, isso tudo que você comentou acaba gerando esse efeito negativo na economia como um todo.
Estamos conversando com o economista Celson Plácido, da Warren Brasil. Celson, gostaria que você comentasse também sobre o que o governo poderia fazer para melhorar, né, este cenário da política fiscal. Tem alguma alternativa que não seja corte de despesas? Me parece que passa muito por aí, né, por enfrentar e reduzir despesas, pelo menos no curto prazo.
O caminho seria esse, né? O outro lado, ele já vem fazendo, que é negativo, né? Assim, a gente está falando em aumento de arrecadação. Então, aumento de impostos, toda hora uma criação, a gente teve até o Comicotas, né, que era para fundos exclusivos, taxação o tempo inteiro. Então, assim, o grande ponto seria reduzir gastos, e aí gastos do governo em todas as esferas. A gente já viu isso, uma reforma administrativa também para conter gastos, mas tudo é afetado. Já colocou agora um aumento do salário mínimo acima de R$ 1.500. Isso já tem um impacto de bilhões de reais. Então, assim, não tem muito para onde fugir. A gente vive um cenário que precisa cortar gastos ali, o governo, né, em todos os tipos de segmento, abrir, né, eu diria, abrir a economia para investimentos, principalmente investimentos privados, então aumentar o número, acelerar o processo de concessões, e aí em concessões que a gente fala, parceria público-privada, você tem arrecadação por parte do governo para isso, e por outro lado você também tira, né, o Estado para fazer esse processo de investimentos, então auxilia. A gente viu isso no marco do saneamento, por exemplo. Então, o processo seria, vou acelerar e não utilizar, né, as empresas públicas para fazer isso. Eu vou acelerar o processo de concessões. Então, eu consigo arrecadar dinheiro no curto prazo, a gente está falando de bilhões, e também eu não preciso investir, porque tem sempre aquela máxima, não, o Estado tem que investir, o Estado tem que participar. Se você coloca regras claras, reduz a insegurança jurídica, e você consegue atrair o investidor para cá, porque o investidor vai exigir uma taxa interessante, acima, obviamente, daquela taxa de inflação mais 6%, mas a gente consegue isso, tem demanda para isso, nós somos 200 milhões de consumidores, o que precisa sempre regras claras, e eu iria nesse caminho de mais concessões, acelerar esse processo de infraestrutura principalmente.
A Petrobras está segurando preços de os reajustes dos combustíveis nas refinarias da gasolina e do diesel. Os preços aqui estão bem abaixo do mercado internacional, numa diferença, numa defasagem muito maior do que antigamente já teria feito a Petrobras fazer esse ajuste. Até quando vocês acham que ela segura e não vai fazer esse aumento, considerando que nós temos alta de dólar e alta de petróleo?
Perfeito, isso foi outro efeito, e até esses problemas geopolíticos, né, e a gente viu isso, o ataque do Irã, Israel, dentre outros, a própria Rússia, e a Ucrânia mantendo um patamar de um petróleo mais elevado. E com esse efeito do dólar mais elevado, você teria que reajustar. Normalmente, a Petrobras consegue segurar até 3 meses. Por que que eu falo isso? Porque você tem contratados importadores de combustíveis, gasolina e diesel. Nós somos exportadores net de petróleo, mas importadores ainda de derivados. Então, quando você tem isso, o que que acontece? O importador, ele passa a não importar, que ele fala assim, eu não posso vender a gasolina que eu importo por um preço mais baixo do que eu comprei. E aí você pode gerar um desabastecimento. Isso a gente viu esses problemas, né, na Argentina, que lá teve um controle de preço, isso gera escassez. Então aqui eu acredito que em 3 meses, eu diria que teria mais fôlego para 1 mês, não mais do que isso. Então as medidas populistas, elas geram um efeito contrário. E quanto mais medida populista você faz no curto prazo, e essa mudança até nas metas fiscais, quem vai pagar vai ser o próximo governo, o efeito. Sempre alguém paga a conta, nós, né? Mas sempre alguém paga a conta. Então a Petrobras, eu diria, teria mais 30 dias ali para segurar esse ajuste. Porque senão, os importadores de combustíveis passam a importar, isso gera escassez e, óbvio, o preço sobe, né? Não tem como controlar.
Celso, com a escalada do conflito no Oriente Médio, também com eleições nos Estados Unidos, qual é a análise que o mercado tem feito sobre esses fatores externos, de como isso deve afetar o Brasil? O que que a gente tem que ficar mais atento? Estados Unidos, estamos observando muito também questões envolvendo inflação, taxa de juros, mas o que é mais importante observar nesses próximos meses?
Ótimo, né? Nos Estados Unidos, a expectativa do mercado como um todo era de um início de corte, março, ainda no primeiro semestre, da taxa de juros por lá. Só que a economia por lá vem se mostrando muito resiliente, né? Continua crescendo. Então, e o que que está acontecendo? A taxa de desemprego elevada, juros, se tiver corte esse ano, se ocorrer corte esse ano, vai ser um corte pequeno e os juros permanecerão lá por um patamar mais elevado, muito por conta da inflação. Então isso é importante porque isso mantém um dólar num patamar mais elevado, porque os títulos públicos, né, as emissões dos treasuries, são os títulos públicos norte-americanos, eles acabam atraindo porque são os títulos públicos mais seguros do mundo. Então um juros mais elevado acaba atraindo o dólar para lá e afeta como um todo até Brasil e outros países. Quando a gente olha o geopolítico, por que que não teve um efeito maior, né, a invasão, o ataque do Irã a Israel? Primeiro, que foi contido, né, ali foram poucos foguetes que passaram, né, que eu ouvi 7, 8 foguetes, tem mais de 300, e não houve ainda uma resposta por parte de Israel. Então, se tivesse iniciado de fato uma guerra, qual era a preocupação? Poxa, arsenal nuclear, Irã tem ou não, porque já estava, né, minerando urânio, tudo isso é motivo, sim, de preocupação. Então, a gente ainda tem todos os problemas, não só Israel, com Gaza num patamar menor, mas o Oriente Médio sempre foi, né, como as pessoas gostam de dizer no mercado, é um barril de pólvora, sempre gera um efeito ali negativo, né? Na maioria das vezes são sempre negativos. Então, como são exportadores de petróleo, a gente está falando de um preço de petróleo mais elevado, muito provavelmente. Ainda não subiu por conta desses problemas geopolíticos. Outra, um dólar mais forte, principalmente por conta de Estados Unidos. Olhando para o Brasil, um petróleo mais elevado poderia ajudar contra, principalmente essa parte de exportação, como eu mencionei, mas, por outro lado, para não gerar inflação, o governo segura preços aqui. Então, o cenário ainda é de incertezas. O Brasil podia estar colhendo esses frutos, porque quando a gente olha países emergentes que comparam-se com o Brasil, poxa, ninguém quer investir na Rússia, a própria China crescendo menos, desacelerando o crescimento. A gente, poxa, Turquia, a gente, África do Sul, assim, a gente está em uma situação menos pior, eu diria. O dinheiro deveria vir para cá, o fluxo para cá. Eu diria que a Argentina pode receber fluxo, que a gente está vendo, tudo mais, mas mesmo assim, o Brasil estaria numa situação menos pior. Mas, devido às incertezas, tanto locais, quando a gente fala de política fiscal, de aumento de gasto por parte do governo, e também das incertezas externas, e aí geopolítica, eleições nos Estados Unidos também, e eu acho que a geopolítica vai ser preponderante para as eleições por lá, entre Trump e Biden, isso afeta, obviamente. Então, o que a gente vê é muito cenário, muita gente, muitos investidores ainda analisando e tendo renda fixa, porque a gente está vendo ali juros ainda elevados para um patamar mais longo de tempo e proteção via investimentos, via pós-fixado também em inflação, né? Esse IPCA mais 6, por exemplo.
Pois é, se esperava essa redução do juro mais intensa, se esperava também que o dólar não tivesse esse pico de alta agora que nós estamos tendo, se esperava um controle maior das contas públicas, se esperava também uma inflação sem esse temor de um reajuste dos preços dos combustíveis, que é uma pressão que vem do exterior e também, né, dessa pressão das contas públicas. Mas, por outro lado, nós temos indicadores bem positivos na economia ainda assim, Celso, que é uma redução da taxa de desemprego, se aproximando a patamares de pleno emprego, um aumento no poder aquisitivo, reajustes salariais acima da inflação, o que pode provocar até retroalimentar a inflação, mas, ao mesmo tempo, também aumenta o poder de compra, e nós estamos vendo isso com aumentos de vendas do varejo, do setor de serviços. Esses fatores tendem a sustentar alguns indicadores positivos, apesar destes outros que acabam se desequilibrando, certo?
Concordo plenamente. A gente tem uma taxa de desemprego que a gente chama até para o Brasil, né? Pouco acima de 7%. A gente fala que é pleno emprego no Brasil. Isso é extremamente relevante. A gente tem ainda uma inflação que pega de serviços, ou seja, consumo. Então, imagina se a gente tivesse um patamar de juros menor, menos incerteza, você teria, sim, alimentando esse consumo. Por outro lado, né, o crescimento do PIB no ano passado, que foi de 2,9%, foi muito puxado por agro. E esse ano o agro não deve puxar. Né, porque você teve, no ano passado, safra recorde, tudo esse ano tem uma preocupação de El Niño, tudo isso, que deve reduzir. Mas é sim, isso mantém, a gente tem ainda uma inflação baixa, uma inflação controlada, né? E mesmo assim, ali num crescimento que a gente está falando ali próximo a 2% para esse ano. Então, óbvio, o Brasil deveria crescer mais, a gente deveria ter um crescimento sustentável acima de 3%, um patamar de juros mais baixo, mesmo com uma inflação de 3,5%. Ou seja, era um cenário positivo. Então, o que eu falo é, se o governo não atrapalhar, a gente deveria ter um cenário melhor de crescimento, de fluxo de capital para cá. Um dólar deveria estar na casa de 4,80 se a gente não tivesse esse problema fiscal. Então, mas a gente tem aí um ano positivo, né, colhendo frutos ainda, né, de anos anteriores, de medidas tomadas. O que precisa é, se o governo colocar as contas pela minimamente controladas, tem de fluxo para vir para o Brasil, e aí você tem um patamar de dólar mais baixo, o que geraria uma inflação menor e um cenário mais positivo para cá, sim. Mas é óbvio, depende também de fatores internos, mas externos também.
Externos também, né? Que nós tenhamos aí, que não tem uma escalada nesse conflito no Oriente Médio e até o interesse, isso, principalmente dos Estados Unidos, de que esse conflito não cresça, é uma boa perspectiva já.
Sim, sim, a gente espera isso, né? E até o próprio, teve uma reunião, né, entre Biden, entre generais do alto comando e também o primeiro-ministro israelense, para não revidar, né? Ó, você conseguiu controlar, não revide, porque o Irã mesmo avisou, né? Olha, se Estados Unidos entrar, qualquer outro entrar, vocês vão comprar, digamos assim, uma guerra. Tomara que isso não se escale, que é muito ruim, né? Infelizmente, a gente vivenciando conflitos aí, né? Mesmo depois das duas maiores guerras que nós tivemos, a gente ainda permanece com conflitos, com brigas, seja religiosa, poder, né? Isso é, infelizmente, né? A gente é que acaba como ser humano destruindo o nosso próprio mundo, né? A nossa própria terra, né? Infelizmente, a gente deveria resolver isso da melhor maneira possível.
Economista Celso Plácido, da Hora em Brasil, nos atendeu hoje para falar de fiscal, falar de dólar, do cenário externo da economia. Obrigado pela presença, um bom dia e um bom trabalho.
Um bom dia, obrigado pelo convite, eu estou sempre à disposição de vocês.